Olha só, como conselho para vocês, tá? Como eu falei para vocês quinta-noite, essa matéria desse semestre, que é Lametet Melachot, é muito legal e é muita coisa, é muita informação, é muito legal, muito importante. Então eu aconselho todo mundo aqui que está nesse show, número um, comprar uma pasta, porque vai ter muitas folhas. E as folhas, por exemplo, hoje, o Tosfot Yom Tov que eu dei para vocês já semana passada, não todo mundo estava aqui, tem que ter... O Rambam, temos que ter, vamos ver o tempo todo o Rambam, tirar provas de Rambam e tudo. Então é importante manter as folhas organizadas, tá? Numerado, organizado. Eu não sou tão organizado, vocês sabem disso, né? Vocês têm que ser organizados, receber a folha e colocar numa pasta. E também um caderno e escrever tudo. É muita informação, coisas importantíssimas, tudo, tá? Então, escrever no caderno, cada um ter o seu caderno para escrever tudo que a gente vai falar no shiurim, né? E que vai ter aqui de Masechet Shabbat, tá bom? Do Lametet Melachot. Talvez antes de começar a Mishnah, eu falei para os Chavrut aqui para darem uma olhada em Daf Mem Tes Umed Beis, porque lá é a base de todos os problemas e todas as machloket, começa lá, tudo, né? Vocês viram que na Mishnah tem Lametet Melachot. A verdade é que quem estudou semana passada o Tosfot Yom Tov, ele pergunta... Por que a Mishnah usou Lashon Arbaim Chaser Achat? 40 menos 1. Por que falar torto se dá para falar reto, normal? 39. Por que 40 menos 1? Quem viu uma resposta para essa pergunta? Quem se lembra uma resposta? Fala, Shaltier.
A Torá sempre fala, tipo, de onde? Não fala uma gota bem escrito.
Boa, Shaltir. Olha só, Rabotai, a primeira resposta que o Tosfot Yom Tov usa para essa pergunta. Ele fala assim, eu vou só acrescentar uma coisa que você falou, mas você falou certo, Shaltir. A Mishnah pegou esse Lashon aqui de Mishnah e Makot. Quem se lembra, em Makot também está escrito Arbaim Chaser Achat, em Makot. E Makot, na Mishnah e Makot, pegou do Lashon do Pasuk. O Pasuk, quando fala sobre 39 Makot, o Pasuk usa Arbaim Yakeno. A Torá, o Kumash está escrito Arbaim Yakeno, 40. Então, em Makot, o Pasuk usou Arbaim. Então, a Mishnah já pegou lá Arbaim Chaser Achat. Então, o Rebbe que escreveu as Mishnayot, ele queria ser, como se fala isso em português? Ter uma no... É o mesmo jeito. Como?
Mesma linguagem.
Então, como ele usou em Makot, que chicotada, são 39, ele usou Arbaim Chaserachat, e lá ele usou esse Lashon, porque no Pasuk está escrito Arbaim, então aqui na Mishnah de Shabbat, também ele já é 39, então usou Arbaim Chaserachat, esse mesmo Lashon que usou em Makot. Assim é a primeira resposta do Tosfot Yom Tov. Mas ele traz lá mais respostas, tá? Várias respostas, ele traz lá uma do filho dele, que falou a resposta também, muito bonito. Quem quer dar uma olhada lá, também eu vou falar para vocês nos próximos shiurim. A dúvida é, de onde que vem esse número de 39 melachot? Por que dá para 39? De onde, por que 39? Tem muito mais coisas que dá para fazer. Por que a Mishnah escolheu essas 39 Makot que tem aqui? E isso são as Melachot que não podem fazer Shabbat. Por que outras podem? Por que Dafka essas não podem? Não está claro. A nossa Gemara aqui não fala nada sobre isso, tá? Então, o Makor disso aqui é Daf Mem Tes Umed Beis. Abre Daf Mem Tes Umed Beis, Rabotai. Lá é o Makor de tudo. Lá começa tudo, tá? Hoder Yosu, estão vendo lá? Mem Tes Umed Beis, todo mundo. Hoder Yosu. Yosfer, os hachamim, os alunos, estavam sentados também. Ele falou em cima na Gemara também outras coisas que ele estava na dúvida. Então, Rodo, de novo também, eles estavam sentados, e como em Boilehu, eles estavam na dúvida. Estavam na dúvida. Rodesnan, isso que a Mishnah falou, Avot Melachot Arbaim Chaserachat. Isso que a Mishnah falou, a nossa Mishnah aqui, da Fain Gimel, falou que Avot Melachot são 40 menos 1, que é 39, que neged mi. Kenegemi quer dizer de onde que Chachamim pegaram que são essas 39 melachot que não podem fazer. Porque esse número 39, de onde que eles pegaram? Não só o número 39, Rabotai também, Davka, essas melachot, de onde que eles pegaram isso? Aí Agmará traz duas respostas para isso, Rabotai. Primeira resposta, uma leu Reb Hanine Bar Chome, Keneged Avodot Amishkan. Isso é famoso, que já tiveram isso em Perek Azoreh, quem se lembra. Existia Avodot Amishkan, os trabalhos que foi feito no Mishkan, a priori Rabotai, para construir o Mishkan. Para construir o Mishkan, tinha que fazer algumas brachot. Tinha aqui Boné, Zoreia, vamos ver isso tudo, certo? Vamos ver agora. Então, os trabalhos que se usava os melachot para construir a Mishkan, esses são os melachot que não podem fazer no Shabbat, e são 39. Tinha 39 melachot que usaram para fazer o Mishkan. Então, essas 39 que usavam do Mishkan, não podem. De onde que eles pegaram isso? Então, o Deshodim já falam, porque está escrito na Chumash, quem se lembra, duas vezes. No mesmo lugar que a Torá fala que tem que construir o Mishkan, a Torá fala que tem que cumprir Shabbat. Está escrito junto, Melechet HaMishkan com Shabbat. Então, Rabanan aprenderam daqui que as melachot que foram usadas no Mishkan, para construir o Mishkan, essas são as melachot que não podem fazer Shabbat. É muito interessante isso, é uma coisa muito interessante. Assim, a priori, a Torá fala, não está seco o melachá. A Torá falou em Shabbat, não pode fazer nenhuma melachá. O que quer dizer melachá? A Torá não fala. A Torá não fala. O que é melachá? Então vieram a balada e falaram, o que a Torá pensa em outra secol, melachá? A Torá escreveu isso junto com o Melechet HaMishkan. Então a Torá pensou isso. As melachot que vocês usaram para construir o Mishkan, Shabbat não pode fazer isso. Portanto, o Mishkan, quem se lembra, não pode ser construído no Shabbat, o Mishkan. Tá certo? Tem que parar. As melachot que se usava para construir o Mishkan, não pode fazer. Então aqui a gente aprende, e eram 39 melachot, Rabotai, que tinha no Mishkan. E essa era a melachot, a nossa Mishnah. Então daí a gente sabe. Então essa é a resposta. Keneged mi, de onde que a gente sabe que são essas 39 melachot que a Torá falou, lo tase kol melachá? Amar le Reb Chanina bar Chomer, keneged avodot ha-mishkan. Avodot que foi feito, o Mishkan. Olha no Rashi, Rabotai. Olha Rashi. Hodor Yosvi, hanech rabanan de leel, keneged avodot ha-mishkan, hotan ha-menuyot, Sham, Bepede, Klal Gadol, aquelas melachot que estão trazidas lá na nossa Mishnah da Fahim Gimel, Hayut Tzrichim Le Mishkan, precisavam para o Mishkan. O Parshat Shabbat Nismecha Le Parashat Melechet HaMishkan. A Parashat de Shabbat está junto com Melechet HaMishkan, Lilmod Aimena. Aprender que as melachot que a Torá proibiu são essas melachot. Isso falou Reb Chanina bar Chomer. Omar Lehu Reb Yoinesim Reb Elozor. Kach Omar Reb Shimon Reb Yoisi Ben Lekunya. Outra resposta. Não. A priori, nada a ver com a Mishkan. Nada a ver com o Mishkan. Keneged melachá melachto melechet sheba Torah arbaim chaser achat. De onde que a gente sabe que são 39 melachot? Porque na Torá está escrito 39 vezes a palavra melachá. 39 vezes a palavra melachá. Então a gente fala assim. Lo tase kol melachá. Aquelas 39 melachot que está escrito na Torá. Então daqui a gente, a priori, Rabotai, é um outro pshat, é uma outra resposta, a priori, tá? Quem quer entrar mais a fundo, esse Tosfot, o Keneged Kol Melachá Sheba Torá, fala sobre isso, se eles estão chorkim ou não, as duas respostas. A priori, eles estão chorkim, por cima, tá? A primeira resposta é, aprendemos as melachot do Mishkan, lá tinha 39 melachot. A segunda resposta é não. Tem 39 vezes na Torá a palavra melachá. Então, se aprende que são 39 melachot. Boi, Rav Yosef, perguntou Rav Yosef, vai avô a baita lasot melachto. Quem se lembra, esse passuk está escrito, quando Yosef, ele veio para casa, e ele lá, e a potifera lá, aquela mulher, ela tentou deduzir ele para fazer o pecado. O passuk fala lá, vai avô abaita lasot melachto. Ele veio para casa para fazer a melachá dele. Perguntou Rav Yosef aqui, miminyonehu oiloi? Esse melachto daquele passuk faz parte dos 39 que está falando ou não? Omalei Abaye, falou Abaye para Rav Yosef, o que você está perguntando? Veleise sefer toire velimne. Pega um Sefer Torá, naquela época não tinha Chumash ainda, né? E vamos contar, aí você vai ver se esse Melachto faz parte do 39 ou não faz parte do 39. O que você está me perguntando? Milo amarava babachonam Rebbe Yochanan, em relação a outro assunto, foi falado a mesma coisa. Lo zazumi shom, tinha a priori em relação a uma letra da Torá, se escreve com essa letra ou não, Então, Los Azul Michom, Atsheviu Sefeturá, o Manum. Teve um caso que trouxeram o Sefeturá para contar quantas letras que tem. Então, a gente, então você também, ele falou, o que, que você está me perguntando se aquele Melartô faz parte ou não faz parte? Pega o Sefeturá e você vê. Uma lei, não, você está entendendo a minha pergunta. Que começava que ali, no Shum Dersi, Vamlacha, Haitá, Dayam. Miminyonehu, Veok, Manda, Oma, Lassot, Tzrachav, Nichnas, Oidilmu, Vayavó, Abaita, Lassot, Melachto, Miminyonehu, Vayam, Lacha, Haitá, Dayam, Ochikoma, Deslim, Leavide, Teiku. Tem aqui caneta para a lousa? Não tem, né? Não deve ter. Acho que vai ter, né? Onde?
Na salinha.
Qual salinha? Não sei. Bem rápido, se tem nada. É importante vocês verem isso aqui uma vez só para ter visto, tá? Para a gente poder continuar, voltar para a Mishnah até o fim. É importante saber essa Gemara. Tem dois psukim que nós estamos na dúvida, Rabotai. Dois psukim. Um passu que falamos antes. Vai, eu vou abaita lasot melachto. O que quer dizer melachto? Então, quem se lembra, o Rashi no Chumash traz, tem machloke. O que quer dizer isso? Ele veio fazer a melachá. Um pshat é que ele veio fazer mesmo o trabalho dele, melachá. Aí a mulher deduziu, tentou deduzir ele para fazer o pecado. Outro pshat, melachto, é que ele veio lá em casa para fazer o pecado. Para fazer o pecado. Existe o pshat na Gemara. Então, melachto não quer dizer melachá, melachá. Não quer dizer melachá. A Gemara está na dúvida. Outro passo que estamos na dúvida, Rabotai, está escrito, quem se lembra, quando trouxeram o dinheiro do Mishkan, o dinheiro, desculpa, trouxeram as doações do Mishkan, fala a Torá, Vamlachá haitá dayam. A Malachá chegou. O que quer dizer a Malachá lá também? Dá para entender que o trabalho que fizeram para o Mishkan chega. E dá para entender, não é Malachá, não é o trabalho, e sim as doações que trouxeram, chegou. Nesses dois tsukim, a Gemara está na dúvida se melachá quer dizer trabalho mesmo, melachá, ou não quer dizer melachá. Então, isso que foi a dúvida de Rabi Yosef, fala a Gemara. Você falou que tem 39. Qual que você está levando em consideração? Esse, um dos dois tem que levar em consideração. Ele contou, o Rabi Yosef contou as melachá. E saiu com esses dois tsukim, saiu 40 melachá. Então ele não sabe qual que não está levando em consideração, qual que não é melachá, esse ou aquele. Essa é a dúvida de Rabi Yosef que ele perguntou para a Abaia. Que foi?
Não podia usar outro lashon, não sei um melachá.
Que outro lashon? Não sei, não sei. Opa, entenderam na botar?
E se fosse melachá, qual seria a melachá desse Deus?
Qual?
Se fosse, refiro
onde?
Yosef, se fosse melachá, qual
onde?
Seria?
Qual?
Passou de Yosef.
A Yosef, ele trabalhava naquela casa. Ele trabalhava naquela casa. Então seria uma melachá.
Qual a melachá?
Ah, não está escrito. Não está escrito. Hã? Não. São 39. São 39. Uma das 39. Uma das 39.
Já está repetido então, se é uma das 39.
Por quê?
Se passou conta que é melachá.
Não, mas daí o outro não é melachá. Um dos dois não é melachá.
Um dos dois não é, mas qual então, seria a melachá de qualquer um deles?
Vamos supor que ele está costurando.
É.
Em outro lugar.
Junto com esses dois, tem 40 vezes na Torá Melachá. 40 vezes. E a gente falou que tem só 39. Então parece que um desses dois não se coloca na conta. Qual deles não se coloca na conta? Essa é a dúvida de Rabi Yosef. Talvez esse não se coloca na conta. E por que não? Porque aqui melachá, talvez não quer dizer melachá mamash, quer dizer as doações, então não é melachá mamash. Ou não, melachá que sim quer dizer melachá, e leva sim em conta esse melachá que não se leva em conta, porque talvez isso que a Torá pensou melachá, não quer dizer melachá, ele foi lá fazer o pecado, mas não a melachá. E essa foi a dúvida de Rabi Yosef, as duas certezas que não, aí tem 40. Qual que, quando você falou que tem 39 vezes na Torá a palavra melachá, qual que você pensou? Esse ou esse? Essa foi a dúvida dele, aviões. Isso que ele perguntou pra Abadia.
Ninguém tem dúvida só nesses dois casos. Tem os outros 38 que pode ser que não é também.
Não. Outros 38, certeza, melachá quer dizer melachá. Aqui dá para interpretar diferente a palavra malachá. Aqui dá para interpretar malachá, quer dizer, ele foi fazer um pecado com a mulher. E aqui a malachá está dada para interpretar que não é a malachá, malachá, e sim as doações que trouxeram. Os outros 38 malachá, ali, todos não têm outra interpretação. É malachá mamash. Está claro? Depois, para não demorar muito tempo, você olha no Urashi sozinhos depois, tá? Eu quero ir para frente. O Urashi explica o que eu falei para vocês agora. Depois vocês olham no Urashi. Vamos continuar, Agmará.
Então, Levi Leishan, Rabi Shimon, cada melachá, tipo, na prenda, já a gente já sabia? Sim, passou. 31 psiquim escrito melachá. Agora eu não sei.
Boa pergunta.
Eu só sei.
Pessoas. Boa pergunta, Shlomo. Então, esse é o Tosfot aqui, que é Neged Kol Melacha. Esse Tosfot aqui, depois você dá uma olhada no Tosfot. Eu falei para vocês, Rabotai, só para vocês ouvirem a pergunta que o Shlomo perguntou aqui. Eu falei para vocês que, a priori, tem uma machloket aqui. O primeiro, Tirutz fala que se aprende Melachot das Mishkan. Lá tinha essas 39 Melachot, de lá. O segundo, Tirutz é, não de lá. E sim, das 39 vezes que a Torá escreveu Melachá. Perguntou o Shlomo, Bishlomo, meu filho, primeiro, Tirutz. Então a gente está muito claro. Essas 39 melachot que a Mishnah trouxe, se aprende no Mishkan. O que fizeram no Mishkan é melachá de Shabbat. E o segundo Tirutz, a gente sabe que tem 39. Mas quais 39? Quais? Quais são as melachot? Zorea, Choresh, quem falou? Ele viu primeiro Tirutz, porque no Mishkan teve Zorea. Tudo que teve no Mishkan, a gente Shabbat não pode. Ele viu o segundo Tirutz, 39, tá bom. 39 a gente aprende. Quais são as melachot, não se sabe. Por isso, o Tosfot, ele tem um chat que fala que não estão discutindo as duas respostas. Elas concordam. Mas não quero agora entrar, não é nosso sugiar isso agora, tá bom?
Estão discutindo número.
É número, só número. Isso. Se fala o Tosfot. Tem dois chatim no Tosfot aqui sobre isso, tá? Tá, vamos lá. Tá, então a Gmará trouxe duas respostas. Olha a Gmará dentro, Rabotai. Quem começava, que ele, Rav Yoyster, falou, a minha dúvida é, Meshum d'chsiv amlacha haita dayam, miminyonehu, essa pasuk, amlacha haita dayam, faz parte dos 39, veho que manda Omar, e a gente vai, aquele manda Omar que fala, lasot tzrachav nichnas, que ele foi... Que ele foi lá... Melachaita Dayam faz parte e o outro, Melachto, não faz parte. Por quê? Porque que manda amar a Sotra Havnichnas, que o outro Melachto, não quer dizer Melachá, quer dizer que ele foi lá fazer o pecado. A Sotra Havnichnas, quer dizer, Rabotai, ele foi fazer o pecado. Ou Dilma, ou talvez, vai avô a baita la Sot Melachto, miminyonu. Aquele pasuk de Yosef é assim. E vai a melachá e tá da yam, o chicomar, deixou-lhe me a vida, não que é melachá, e sim que a doação terminou. Essa é a dúvida de Rav Yosef Teiko. A Gmará fica na dúvida, a Gmará não tem resposta para isso. Para vocês saberem, uma das respostas que o Tosfot Yom Tov ele traz, porque a Mishnah escreveu Arbaim Chaser Achad, porque na prática. Se eu falo que a gente aprende desse psukim, de melachá, tem 40 vezes a palavra melachá na Torá. Só que uma das 40 não serve, tá certo? Então a Mishnah trouxe Arbaim Haserachá, que a priori tem 40. Só que uma delas não leva em conta. Muito bem. Desculpa? Não. Essa é outra resposta.
Mas aí não devia ter dito a volta, né?
Devia só melachot. Não, é uma resposta. É. A Mishnah fala, Haserachat. A Mishnah, porque tem para falar, olha, a priori teria 40. A verdade, vocês saberem, tem dezenas de respostas para essa pergunta. Arbaim Haserachat, tá? Muitos acrônimos falam respostas. Todas as respostas é nesse caminho. Que o Tana queria falar assim, olha, a priori teria 40, mas tem só 39. Esse é o kivun de todas as respostas. A priori teria 40, mas só 39. Então, por exemplo, tá? Dá um exemplo para vocês. O Tosfot Yom Tov traz essa resposta também. A verdade é que nessa nossa Mishnah são 40. Por que são 40? Quem se estudaram na Mishnah tem Melechet Tofer. Tofer é costurar. Qual que é a melachá de costurar, Rabotai? Então, a melachá é assim. Você pega dois tecidos, coloca junto. Como se costura? Pega a agulha, né? Passa uma vez com fio e a segunda vez também, tá? Aí, o ver al-firá, ele fez a melachá de firá. Tá faltando alguma coisa aqui, ok?
Não.
Que? Não, não. Uma vez para lá, uma vez para cá. Já é o ver. Mas tá faltando uma coisa, que? Ó, amarrar. Se não amarra no fim, quem já costurou a botar aqui? Quem já fez? Ninguém não costurou ainda aqui? Não costuraram ainda. Tem que, para você poder costurar, tem que ter no fim do fio, tem que ter amarrar. Porque senão, isso passa e não vai ficar. Tem que amarrar, fazer um nó no fim do fio. Então fala o Tosfot Yom Tov, todo o Batanura fala isso, que Tofer é Hayav, só se faz um nó no fim do fio. Porque se não faz um nó no fim do fio, você não fez nada. Você colocou a agulha, mas passou, o fio passa e não fica. O fio não fica, porque se não tem um nó. Se tem um nó, aí o fio fica. Então fala o Tosfot Yom Tov, todo Tofer é Hayav por dois. É Hayav por Tofer e por Kosher. Porque ele fez um nó. Então fala para o seu doutor, então a priori são 40. Esses 39 da Mishnah são 40. Porque o Tofer, Steit Firot, tem nele também um coxê.
E se ele não amarra, ele está para tudo de Tofer?
Sim, para tudo de Tofer. Por quê? Porque não dá para tenta costurar sem nó.
Não, ele pode costurar e terminar depois de Shabbat. Começou a fazer.
Não.
Antes de Shabbat.
Não.
Ele deixou parado. Passou a agulha, mas não vai usar a roupa, só
não, mas se não tem nó, não fica. Não,
não fica.
Uma das coisas...
Não fica, mas fica.
Uma das coisas... Não,
se não mexer, vai ficar.
Uma das coisas, Abotai, que a gente vai estudar, para ser Hayav, tem que ser uma coisa de Tavar Amitkayem. Uma coisa que vai ficar. Uma coisa que... Não é? Uma coisa que você não tem... Colocou nó no fio, você agora fazendo a costura, e se não tem um nó no fim do fio, não vai ficar. Então, você está vendo uma coisa que não vai ficar, então você não é Hayav. Você fala Bartenura. Olha, tá vendo? Tem no Bartenura, aqui na folha, na botar.
Esse nó faz parte da costura, não? Não é duas coisas,
é sim.
Mesma coisa que o cara que podou a árvore, não é considerado que ele cortou, porque ele só está fazendo crescer a árvore. Mesmo que ele cortou lá a árvore.
É sim, Hayav, por cortar também.
Mas ela fala que é Zoreia.
Zoreia e Kotser. Qual?
Se ele vai usar. Se ele não vai usar.
Sim. Né? Ah, tem que ver isso. Por quê? Mas a priori, a priori são os dois. Arane, pega a Mishnah. Você tem a folha da Mishnah? Você não tem. Você não estava semana passada. Tem que ter, tá? É muito importante. Eu trouxe. Olha o Bartenura, ele fala lá. Deixa eu mostrar para vocês. Pra vocês verem dentro isso. Quem tem a olha no Bartenura, era botar aí no. Tofer, Shtei Tefirot. A Mishnah fala, Tofer, Shtei Tefirot. Fala o Bartenura. Tofer, Shtei Tefirot.
Não é pra você
mesmo. Quem não tem, ouça de cor, tá? A Tofer, Shtei Tefirot, fala o Bartenura. Vahu Shekashran. Só é Hayav se ele amarrou. Deilo Kashran, fala o Bartenura, se ele não amarrou, loi kaimi. Então não fica, tá precisando uma coisa. Então, fala o Bartenura, o Mechayev Tarte, ele é Hayav 2, Meshum Koisher e Meshum Toifer. Uma pessoa que costura, a Mishnah falou que é Hayav 2, porque ele costurou e ele também fez uma Kshira, ele amarrou também. Então, por isso, a Mishnah fala, Arbaim Haseracha. Por que Haseracha? Vamos ver depois de Dat Hashem, tá bom? Muito bem, vamos terminar aqui a Gemara, Rabotai. Então, a Gemara trouxe duas respostas, tá? Para essa pergunta, porque de onde se aprende as melachot? Fala Agmará, Tanya que manda Omar que negue da Avodot Mishkan. Eu vou trazer, Agmará trouxe dois Amoraim, certo? Que falaram. Fala Agmará, eu vou trazer uma braita que prova como um dos dois, que a resposta é como um dos dois. De Sanya, a braita fala, En chayavin elal melachá shekiyotseba haitaba Mishkan. Só é chayav para uma melachá que a gente sabe que estava no melechet Mishkan, na construção do Mishkan. Hem Zaru, lá no Mishkan, eles plantaram, Vatem Lot Yisrael, então vocês não podem plantar. Hem Katsru, eles cortaram, lá no Mishkan, lá para construir o Mishkan, Vatem Lot Yisrael, vocês não cortem. Hem Elu et Akrashim e Karka Lagala, eles levaram os Krashim do chão para o carrinho que eles tinham, Vatem Lot Achnissu, Mishusrab, Mishusra Yochid. Aqui me furaste que é uma, a priori, uma av melachá, achnassá. Lembram? Tivemos sobre isso no semestre passado. Aqui ele fala que no Mishkan teve isso. Remorido et akrashim yagalá lekarka, que é rotsá, batema lototziu, mishdach lishu sorabim. Emotziu miagalá la agalá, carregaram de uma agalá para outra agalá, batem lototziu, mishdach lishu sayochit. Pergunta a Gmará, mishdach lishu sayochit, maikob, qual o problema? No natural não tem problema. Responde a Gmará. Vai ver ova do homem de trabalho. Vitei meravado ba aba. Derech le shusorabi. Aqui termina a Gmará. E daqui está bem claro essa mascanada da Gmará. Se eu pergunto para vocês, de onde que se aprende essas 39 melachot natural? Não fala furash, chorej, chorei, essas coisas. A resposta é, a gente, como está junto com o Mishkan. No Mishkan teve essas 39 melachot. No Mishkan. Então a gente aprende de lá que isso é Hilul Shabbat. Quando a Torá falou, Lotase kol malachá, a Torá pensou essas malachot. Até aqui está claro. Onde começa a polêmica, a grande polêmica, Rabotai? A Chloket muito grande. Onde que se usaram essas coisas, essas malachot? Então eu falei para vocês o tempo todo na construção do Mishkan. Na construção do Mishkan, tá? É verdade, é verdade. Assim, pelo menos, do Rashi parece. Vamos ver o Rashi, Rabotai. Assim, o Shata Pashut é assim, tá? O Shata Pashut é assim. Olha no Rashi, Rabotai. Olha no Rashi de Bura Matri. Eu quero que vocês percebam uma grisada diferente. Você viu até aqui? Você está
demorando?
Você viu?
Não,
olha, Rabotai, olha no Rashi. Emzaru v'katsru sammanim. Yoni, você viu essa demorada até o fim?
Sim, não vi o Rashi.
Olha no Rashi. Estão percebendo alguma girsá diferente que nós temos? Hem zaruv katsu sammanim.
Não tem sammanim?
É?
Só até katsu.
Muito bem. A nossa Gmará, Rabotai, na Braita está escrito Hem zaru vatem lo tizru. Hem katsu vatem lo tizru. Aqui na Braita.
Não tem ninguém.
Quê? Desculpa. Ah, não tá? Ah, tá bom. Tá, que eu vou fazer? Tem minha Guará velha, né, Guará? Tá? Vocês são mais modernos que vocês. Mas o Hashem.
O que tem?
Não, na minha Guará, o negrito está Remzaruv Katsru Samamanim, no meu Urashi. A Guará de vocês não está em negrito.
Não, a minha está.
Está sim.
Nas Guimarães certas estão.
O quê?
Nas Guimarães normais estão.
Na Osvelda, não está ali, na Vilna
está. Ah, é? Interessante. A tua não é Vilna?
A minha Vilna.
A Vilna, ah. Ah, tá bom. Ah, então olha só, Rabotai. Então, assim, Urashi, a Shita do Urashi, algumas vezes, vamos ver na Mishnah também, Bezat Hashem, que quais malachot tratando a Mishkan? Aquelas malachot que usaram para construir o Mishkan, a construção do Mishkan. Então, por exemplo, o que, que são os samamanim? Como se fala samamanim em português? Quem me fala? Vou usar muita palavra. Quem?
Especiarias.
Especiarias, se fala em português. Você usava especiarias, Rabotai, são plantas, sei lá, que te fazia disso cor,
tinta.
Como se pintava, Rabotai, as cortinas do Mishkan e tudo, que se plantava isso, a priori. Então tudo isso era para a construção do Mishkan, para pintar a cortina do Mishkan. Então, isso são os samamanim. Samamanim são as especiarias que se usava para pintar, para... Então o Rashi fala, menos se não gorsim, como minha nossa camarada usa, mas o Rashi fala, Hem zaru v'katsru samamanim. Litzvó, o que o Rashi fala, Rabotai, litzvó a tchelet. Para pintar, o que é tchelet? O azul. Azul. O que foi, Samuel?
Cartão peixe.
Boa. Boa pergunta. Espera aí, um minutinho só. Litzvó a tchelet, para pintar o azul, né, que tinha tchelet, né? V'orot elim. Também o couro se pintava também. V'tachnu, e também se moía. Velachu, e se... Como se fala lachu em português?
Lash.
Como se fala em português?
Fazer a massa.
Fazer a massa.
Fazer a massa.
Não tem uma palavra.
Tá bom. Deve tá ter, bom. Não muito bem.
Massa.
Meus cultos aqui universitários, não? Dedê?
Ele falou que é sovar.
Como?
Sovar.
Sovar?
Não existe.
Sovar.
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 Não tem palavra.
É espanhol, né?
Fica
duro. Muito bem. Rashunami samamanim litzvoa. Então, isso assim o Rashi explica a Braita, Rabotai. Que quando a Braita falou, Hem Zaru, Vatem, Lot, Israel, onde que é Emzaru? Onde? Emzaru para construir o Mishkan, para pintar lá o Mishkan. Ofe, olha o que o Rashi fala aqui. Ofe, dektoni, bemasnissim, bavot, melachotu, bishul, samamanim. Como que se fazia a cor? Pegava essa planta, rabotai, de cor, se cozinhava a planta, e aí a água que estava sendo, estava cozinhando essa planta, ficava cor, ficava tinta. Então, isso também é bishul. Onde a Mishnah fala ofe, fala urashi, a cabra da Mishnah é bishul. Ela denoca, vocês vão ver na Mishnah, na nossa Mishnah. Muito bem, então, urashi falou isso aqui, urashi, e urashi em algumas vezes, vocês vão ter Masechet Shabbat, Vedat Hashem, que urashi sustenta, quando a Gemara falou aqui sobre Melachot HaMishkan, é a construção do Mishkan. Porém, existe uma ideia, Rabotai, Rishonim, o Egletal, ele traz, só para vocês saberem, tá? Vocês vão ouvir o Egletal de mim o semestre inteiro, muitas vezes. É o highlight dessa sugiot, o Egletal, tá? É a cereja do bolo, o Egletal. Muito bonito, tá? Então, o Egletal, na gdama dele, na pticha dele, sobre essa sugiá de Lamatet Manachot, eu fiz a folha para vocês, ele traz que o Rav Hai Gaon, ele escreveu, que não assim, que onde quiseram as Malachot, era no Mishkan, quando tinha já o Mishkan, se trazia Korbanot no Mishkan, se fazia Lamatet Malachot. Então, Zaru, onde que se plantava, fala o Rav Hai Gaon, muito simples. Se trazia, tinha Lechem Apanim, Rabotai, no Mishkan, tinha os Menachot que se trazia. Então, se tinha massa, tinha pão que se usava. Então, se plantava o trigo para trazer os Korbanot. Não na construção, nada a ver com construção. Quando ele entendeu, Rafael Gaon, Rabotai, quando a Braita escreve Hemzaru, Atem Lot Israel, a cabrada Braita não é no Samamanim da cor, não é isso. Quando trouxeram os Korbanot, o Lechem Apanim, o Shtei Alechem, aí se plantava trigo, se plantava nos Korbanot. De lá se aprende, a Shochet. De onde que se aprende Shochet? Que Shachtu Korbanot lá no Mishkan. Por isso, não da construção do negócio do Mishkan. É uma machloket rishonim. De novo, do Rashi, algumas vezes, vamos ter na Mishnah também. Em outros lugares, eu vou mostrar para vocês. Você vê que ele, isso é o Pashtut. Quem não estudou numa yeshiva rabotai não sabe que disse um outro chato. Melechet HaMishkan quer dizer a construção do Mishkan. Mas quem estudou numa yeshiva, se não é yeshiva, sabe que tem esse segundo pshat, e aí tem uma polêmica inteira, e o Egletal fala sobre isso. Vamos ver isso dentro, Bezrat Hashem, tá bom?
Quando fala que é do próprio Mishkan, não da construção, devia ter...
Não,
quem fala que é o começo, não devia ter escrito
o Fê,
devia ter escrito
o Bishur. Muito bem, isso o Rashi fala. Devia escrever Bishur mesmo, mas escreveu o Fê, porque a Gemara vai falar que trouxe as melachot de pat, de pão. O pão é o... Então, eu sei.
Contando uma história.
Não tinha pão. Verdade. No Mishkan não tinha pão. E devia ter sido bishul. Para a Mishnah escrever ofer abotai, porque a Mishnah teve que escolher a melachot para a gente entre bishul e ofer. A Mishnah escreveu ofer porque é mais importante falar sobre pão. É uma comida mais importante. Então, a Mishnah colocou ofer. Mas é verdade. É verdade. O Ari tem razão. O certo seria escrever bishul, porque não teve ofer na construção do Mishkan.
Não, porque a Mishnah está contando, falando a receita do pão?
Não.
Começa com...
Não receita do pão.
Não, Mishnah, mas isso que a Mishnah fez.
A Mishnah está querendo falar para a gente as 11 melachot que tem de cozinhar. Ela preferiu falar sobre assar, que é o fé assar.
Que assa mais do que faz em Mishul?
Se usa mais o fé. Se assa mais, é mais importante. O fé assar em português, tá certo? Falando certo? E cozinhar é muito bem. Sabe que a única língua, alguém me falou isso uma vez, a única língua que assar e cozinhar é a mesma palavra, quem sabe aqui?
Yiddish.
Não. Yiddish não. Yiddish e cozinhar é kochen e assar é bakken. Em inglês também é baking é assar e cooking. Única língua que é igual é francês. Quem sabe francês aqui? Caplan sabe francês?
Cozinheiro.
Então, Caplan mesmo. Ele que entrava aqui no estilo Caplan. Aí foi que ele vai sair hoje. Vê se ele tá aqui no Beto Midrash, tá vendo? Já é a segunda vez que acontece comigo isso. Peraí, nós falamos de Mashiach. Onde você tava, Kaplan?
Eu tava trabalhando.
Ah, então, eu lembrei depois.
Kaplan, como é que fala cozinhar em francês?
Cozinhar em francês.
Cozinhar? É. Cozinhar. Não, não, é.
Cozinhar. Ou assar. Caçar, quando fala assar.
Um dos dois. Qualquer um.
Nossa,
Pode demorar.
Você tem que colocar fazer pão.
Não estraga, Kaplan, por favor, não estraga.
Depois você vai entender.
Algum francês me falou isso, tá, Rabotai? Que é a mesma... Você tem um dicionário com você?
Tem dicionário.
Vamos lá. Cozinhar e assar, como se fala.
A gente quer ver se é a mesma palavra ou tem palavras diferentes.
Eu sei, cozinhar aí vai traduzir como fazer... Não tipo de cozinhar tipo no fogo, vai estar cozinhar tipo cozinhar na cozinha, sei lá, preparar coisas.
Ah, então tem que ver.
Uma coisa?
Não é uma coisa.
Não, é na água fervendo, não é em geral.
Isso, comer no forno, comer na água fervendo.
Assar está com coir ou rodilho?
Cozinhar na água fervendo. Assar no forno.
Coir ou rodilho?
A cozinha pode ser fazer tudo, tá ligado? Tipo, você fazer uma coisa, você fazer um pão, você também
esse tá... Esse aí, não, tipo, não, tá em português. Em português
não tem jeito.
É o cuir. Existe.
Ele faz um pão...
Você vê de palavra, cuir.
Cuir? Em francês, a palavra em francês?
Mesma palavra.
Cozinha, e assar?
Também, cuir.
Também. Ah,
tem
mais
palavras
pra
cada um, mas
cuir
tá nos dois.
Tá. Tá vendo, Rabotai?
Teoria tá certo.
Alguém quem me falou isso, mesmo se era Shabbat, eu estudei, quem falou isso falou que Urashi é muito Gishmak. Urashi era da França, acho, né? Então ele, quando a Mishnah fala Ofe, Urashi fala Bishu. Como assim? A Mishnah falou Ofe, Urashi fala Bishu? Porque para Urashi, que é da França, é a mesma coisa. Bishu e Ofe é a mesma coisa.
Traduzir, isso que ele quis falar. Urashi escreveu em francês e traduziu, era a mesma.
Urashi fala lá alguma coisa de Blas, não? Urashi lá no Mishnah. Tá bom,
eu falei pra um dia que é mexer na panela.
Tá lá, Botai. Terminamos e vamos ver agora. Vamos começar a Mishnah.
Mas fala a palavra que o Léo falou.
Qual?
Cui, cui. Ele fala isso, Urashi?
Ele fala curir, curir.
Carfit, não.
É, cui.
Ele fala em outra coisa, não fala em ofício.
Carfit, ele fala. Só que não é de ofício. Ele fala carfiro pra menos.
Onde ele fala isso?
Pra pentear. Como é que fala pentear? Escovar cabelo. Pentear cabelo em francês.
Carfiro.
Palavras
assim. Vai ser carfiro. Agora, tem inglês? No Mishnah não fala, ele fala outra coisa. Ele fala lá, outras palavras.
Ah, menafissou.
Ah, esse carfiro, lá. É outra coisa. Menafissou é outra coisa completamente.
Pentear é
com feira. Eu acho que não traz aqui.
Mas isso é o francês arcaico.
Pentear
é
com feira.
Ah, tá igualzinho.
Fala, Gablan.
Cuir, cuir, cuir.
Cozinhar ou pentear?
Tá, na botai. Prestem atenção, tá? Vamos só, eu quero dar uma falar com vocês um pouquinho. Assim, a gente, a Bedata Shem, esse semestre, vamos estudar muito pouco a Gemara. Assim, aqui, falando, vai ter muita Gemara daqui, a priori a gente vai chegar até a Mishnah, até a Ein Hei Umed Beis. Vai ser praticamente dois da PIM e meio. Vamos estudar o semestre inteiro. Gemara Rashi Tosfot. Mas nesses dois da PIM e meio, tem muita coisa, tá? É muito Chomes. O Eglin tá, vocês vão ver como é grosso e tudo, né? A gente não vai conseguir entrar no Yum de cada Melachá. Não vai dar. Porque isso não tem fim. Eu conheço um Koile lá em Bnei Brak, que é amigo que estudou lá, que estudaram em 3 anos Lametet Melachot. 3 anos usaram para estudar o Lametet Melachot. A gente tem 1 semestre para estudar. Então, o que é importante, sim, vocês saberem cada Melachá, o que é a tradução. O que é Stein, Tofej tem tefirot, kikesh, batestei mirim, essas coisas, batei mirim, tudo. A tradução, mas o yun da coisa, a gente vai estudar praticamente, assim, está dividido, quem percebeu, a Mishnah, em quatro divisões, se fala em português. Tem 11, 13, 7 e 8, tá certo a minha conta aqui? O primeiro, os primeiros malachot, que é de pat, chamado sidure de pat, a malachot de pat, são 11. São 11. Depois vem as malachot, olha só, olha na Mishnah dentro, na botar, só para vocês verem a divisão. Primeiro, Azorea, Koresh, Kotzer, Mamer, Dash, Zore, Borer, Tochen, Meraket, Lash, Yofé. Yofé, são 11. Esses são as malachot de sidure de pat. A malachot que se usa para fazer o pão, para cozinhar. Vamos ver, né? Desde plantar a semente do trigo, né? Até o fim, até virar pão. Isso é, são 11 malachot. Depois, desculpa?
Eles falam na ordem do que se faz?
Não, está na ordem, sim.
O ponto está quase na ordem.
Única coisa que não está na ordem é Zoreia e Choresh, que a Gmará vai perguntar porque não está na ordem, mas vai responder. O resto é tudo na ordem.
Mas ele faz Zoreia antes de Boreia. Não Zoreia, Zoreia.
É antes de Boreia.
Zoreia com vento?
Sim.
Zoreia com vento, e aí sobra ainda pedrinhas. Ele joga, e depois ele vai fazer Boreia nas pedrinhas.
Não é mais tirar com a mão e...
É muita coisa.
Não. Tirar esses olhos, esse grão tá bom, esse grão tá com bicho, esse grão tá sem bicho.
Primeiro se faz com vento. É. Muito bem. O segundo divisão, o segundo grupo, Rabotai, é Melachot do Bgadim, de fazer a roupa. Então tem Gozezet Atzemer, Melabno, Menapso, Tsovo, Tave, Meisach, Osechtei Batei Nirim, Orek Shnei Chutin, Potzea Shnei Chutin, Kosher Umatir, Vatofer Shtei Tfirot, Yakorea Amanat Litfor Shtei Tfirot. São 13. Então as Melachot dos Bgadim são 13. Agora, depois vem agora outro grupo que faz com couro, couro dos animais. É o terceiro grupo. Tzad Tzvi, Shochto, Mavshito, Molcho, Mabedetoro, Vemarko, Mechatcho. São 7. Isso faz com couro do animal. E agora vem o último grupo, que é 8, que faz Stam, Melachot Stam. Kotev Shteyotiot, Mochek Amanat Lichtov, Shteyotiot, Bone, Soter, Mechabe, Mavir, Makeb Patish, Yamotzi. São 8. Então é 11, 13, 7, 8. Tá? Então assim, as primeiras 11 a gente vai, a Gmará vai tratar muito sobre as primeiras 11 Melachot. Começou bastante Beiyun, essas primeiras 11 Melachot. As das 13 vai entrar um pouquinho, e não vai dar, talvez um ou outro de outros grupos vai entrar, vou fazer um pouco de Yun também, mas não vai dar. Então, para mim é importante que vocês estudem a Mishnah agora, para não demorar muito tempo a Mishnah, porque senão não tem fim mesmo, né? O importante é vocês entenderem o que é cada Melachá, isso sim. Vamos ver, amanhã no Shure, eu vou falar cada Melachá, o que é a tradução de cada Melachá, sem entrar em Machlokot e tudo. Mas, e vamos pegar umas 15 melachot, mais ou menos, lá e vamos fazer o yun dessas 15 melachot, Bezrat Hashem, tá? Alguém falou uma vez que, quem se lembra, o Rashi fala no Chumash que tzitzit, a mitzvah de tzitzit, é Shabbat, a mitzvah de Shabbat é como kol haTorah kula, e a mitzvah de tzitzit também é como kol haTorah kula. Onde o Rashi fala isso? Yossi.
Final de alguma parasha agora.
Isso. Isso. Tem Chumash Bamidbar aqui? Tá, deixa. Eu mostro a minha para vocês. O que tem a ver Shabbat com Tzitzit? A pior não tem nada a ver. A Rashi só falou que Tzitzit é tão importante como Shabbat. Alguém falou que a gente vê aqui já alguma conexão. Quem se lê, quem sabe o Tzitzit? Como se faz o Tzitzit? Quem já fez Tzitzit? Hoje em dia, ninguém faz mais Tzitzit. Eu ainda era da era que se fazia tzitzit. Você faz tzitzit?
Sim.
Sabe fazer? Tzitzit tem um kesher do Raita, que quando você pega os 8 fios e você amarra a primeira vez, depois tem 7, você faz 7 voltas, depois o kesher, depois faz 8 voltas, kesher, 11 voltas, kesher, e 13 voltas, kesher. São 5 ksharim no tzitzit, e as voltas são 7, 8, 11, 13. Então aqui a gente já vê uma certa conexão. Na Mishnah também as melachot são divididas em também 11, 13, 7 e 8. uma certa conexão. O que tem a ver, tem que ver, tem que perguntar para algum cabalista, tá certo? Quem sabe cabalá. Mas já temos alguma coisa a ver. Eu queria assim falar para vocês o seguinte, pessoal. Como eu já falei, quinta-noite é uma oportunidade que vocês têm única, tá? É um limudo muito bonito e muito desafiante, muito legal. E tem muita coisa, não tem fim. Eu falei com os rabinos aqui que a gente tem que sentar antes para falar o que sim e o que não, porque não dá para falar tudo. Tem muita coisa aqui para falar. Minhasrino, Rieglitali, outros achronim. Tem o livro do Rosh Yosef, do Prima Gadim, livro muito bonito também, que fala muito sobre isso. Rambam. Muitas coisas. Então tudo que vocês conseguem roubar tempo, Rabotai, para ver dentro, eu não vou conseguir ver tudo dentro com vocês. Por exemplo, se eu sorte um topo, a gente não vai conseguir ver tudo dentro, mas se vocês conseguem ver, não tudo, quase tudo dentro, vale a pena. As respostas que ele usa, as perguntas que ele pergunta, muito legal. Por exemplo, ele faz uma pergunta ao Tosfot Yom Tov, não sei se vocês viram, que tem uma coisa estranha na Mishnah. Uma coisa estranha na Mishnah. A Mishnah fala, Avot Melachot Arbaim Chaser Achat. Então, qual seria o lashon certo para a Mishnah usar? Zriá, Harishá, Ptsirá, né? A Mishnah não usa esse lashon. A Mishnah usa Zoreia, Choresh, Kotze. Quem sabe aqui em hebraico um pouquinho? Qual a diferença de Zoreia e Zriá?
Zoreia
é o verbo, se fala em português, é o verbo, Zoreia, ele planta. E Zriá, como fala em português?
Aquele
que
produz.
É?
Contrário.
Que é uma palavra?
A contrário.
Substantivo.
Zoreia é o verbo e Zoreia é o que faz.
Substantivo.
Zoreia é o que
faz. Zoreia
é um que faz e Zoreia é o verbo e Zoreia
é o que faz.
Ao contrário.
Zoreia é o verbo.
Não, é o verbo.
Eu achei que
Zoreia
é o verbo.
Faltando sujeito.
Zoreia
é o verbo.
Gabriel, não, deixa eu ver vocês cultos aí.
Zoreia significa.
Fala, Gabriel.
Zoreia.
Zoreia
é o verbo.
Zoreia é o verbo. E Zoreia, como se chama em português?
Os dois são verbos.
Não, não, não.
Olha,
eu sou analfabeto, mas eu me lembro do meu ginásio, tá bom? E eu falei para alguém, eu meio que usava para essa palavra substantivo, talvez eu estou enganado, talvez eu estou sonhando, tá?
Livro? O
que é livro?
Não, não.
O que é livro?
O que é livro? Livro é um objeto, não.
Substantivo.
Não.
Agora, semear.
Semear.
Semear é um verbo.
Ah, ele infinitivo,
aquele que semeia.
Semeia.
É o verbo.
O verbo do
infinitivo. Ativo e
passivo. Isso se fala?
Dar é infinitivo. Dar é infinitivo.
Tá bom, tem uma diferença. Tiver na escritura.
Alexandre, fala, Alexandre. Deixa o Alexandre falar. Você sabe.
Acho que não é hebraico.
Bota português, não dá pra entender.
Os
dois são verbos.
Eu acho que os dois
são verbos.
Mas
são
tipo, aquele que zoreia.
Aquele que zoreia. Toma, tá comigo. Zé é verbo, aquele que zoreia.
Parece que alguém já está fazendo.
Os dois são verbos.
Verbo cru, verbo cru. Só
é
ativo. Verbo cru é
ativo.
Verbo com alguma coisa antes, zoreia.
É
verbo.
É verbo. Tá, estão falando aqui que os dois são verbos, certo? Tá bom, desculpa, então.
Mas dá
para
entender a diferença?
Sim.
Aquele que zoreia.
Sim. Claro, tem diferença.
A semeada, quem interessa quem?
Claro, tem diferença. Então, pergunta o Tosfot Yom Tov, não o Tosfot, o Mishnah também fala sobre isso, o Homem no Rambam. Por que a Mishnah usou o lashon de zoreia e não zriá? E tem várias respostas bonitas para essa pergunta, temos que ver, Bezat Hashem. Tem muita coisa aqui, tá? Eu peço para vocês, levem a sério, aproveitem o tempo de vocês, roubem tempo para poder escrever, para poder ver dentro tudo que nós estamos falando, porque é muita coisa e é muito legal. É muito legal. Assim, a gente vai, vocês vão curtir muito o Bezat Hashem. Eu queria pedir para todo mundo também aqui, eu queria que esse semestre de um semestre voltar a filar direito, né? Botar todo dia, filar a shacharita aqui, todo dia. Shabbatô também, eu quero começar a voltar a fazer Shabbatim, como era antes da corona. Eu quero fazer uma coisa bem legal, Bidat Hashem, temos vários planos, Bidat Hashem, que todo mundo pensa, eu queria pedir para vocês o seguinte, pensam em vocês, acreditem na gente que vale a pena, que é bom para vocês, e pensam na Yeshiva também. É outra coisa, quando está cheio, o Shabbat está cheio, a Tfilah está cheia, é outra coisa. Quando o Bahur ele vai acordar de manhã, e ele pensa, vou rezar na Yeshiva, não vou, aquele que não vai estar dormindo aqui. Pensa, para ele é bom rezar na Yeshiva, é outra reza, é outra, e para a Yeshiva também é bom, para os outros também é bom. É claro que, como eu falei já quinta-noite, quero que vocês durmam aqui na Yeshiva, vão para os quartos, Bezat Hashem, mas mesmo aquele que não está dormindo aqui na Yeshiva, pensa, para ele é bom, eu sempre falo para vocês, vão poder rezar a vida inteira numa sinagoga, não vai faltar oportunidade. Rezar numa Yeshiva vai faltar oportunidade para vocês. A pessoa já saiu da Yeshiva, saiu. Aproveitam, aqui se reza diferente, são pessoas que... Bahurim, estudam Torá, é outra coisa. Então, todo mundo, vamos começar a Bidat Hashem esse semestre com toda a força, tá? Fazer direitinho as coisas, desfilar, tudo direitinho aqui na Yeshiva. E Bidat Hashem, vocês tenham um ótimo semestre.